Reunião da Igreja em Paranaguá, 26 de novembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Mandamento de Deus aos Maridos e Esposas. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Bendizemos muito o nome do Senhor. Como eu gosto de ouvir essa palavra que o irmão Márcio falou, que servimos a Deus em nome do Senhor, nos reunimos em nome do Senhor, não reunimos em outro nome a não ser o nome do Senhor, né? Isso é muito bom nós proclamarmos, porque é importante. Bom, mediante os tempos que nós estamos vivendo, qual será a demanda de Deus, a exigência de Deus para o marido e para a esposa? Qual é o mandamento do Senhor para que ele esteja pronto, não somente para se encontrar com Cristo em breve, mas para poder apresentar sua família conforme Deus desejou que fosse apresentada. Eu gostaria de pôr em pauta aqui para os pais, né, que são os casais, e que não, alguns que não são pais, serão pais, né? Que um primeiro ponto para ordenar bem a casa, ordenar bem a família, é a questão de pôr as palavras no coração, a palavra de Deus no coração, a obediência ao Senhor. Vamos considerar assim o tema da obediência. Então quero que abram Deuteronômio 11, verso 18. Primeiramente vamos abordar essa questão da obediência. Não sei se todos aqui sabem onde se situa o livro do Deuteronômio. Nós temos o Gênesis, que está bem distante desse livro, ele está mais lá no início. É o livro da vontade de Deus, o Gênesis. A semente da vontade de Deus foi semeada no Gênesis. E você vai ver a colheita lá no Apocalipse. Toda a vontade de Deus foi cumprida. Depois nós temos o Êxodo. Para que o Êxodo? Significa que o povo de Israel foi para uma terra que não era sua terra, e ali ficou cativo por muitos anos, por aproximadamente, segundo Paulo diz, 430 anos. E depois eles saíram. Êxodo significa saída. Isso me lembra que nós estamos aqui quase 2000 anos, e daqui a pouco vai haver o Êxodo, nós vamos sair daqui. Essa é a nossa esperança, né? Vamos sair, somos servos de Deus no meio de uma terra, de um mundo que não nos aceita, que não podemos nos misturar com esse mundo. Então, graças a Deus, Jesus Cristo já vem. Logo Ele vem. Então nós vamos nos retirar para Ele. Assim como Ele tirou do Egito aquele povo e disse: eu vos trouxe a mim. Êxodo 19 diz: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para mim. Então vos tirei. Nós estamos no mundo hoje, mas não somos do mundo. Então o Senhor nos salvou para Ele. E Ele vem buscar, porque nós somos dEle. E temos que ir para Ele. A nossa carreira espiritual é unicamente isto: ir para Jesus, atingir a meta. Assim como o povo de Israel saiu do Egito e tinha que ir para a terra prometida, atingir a meta. Atingir a meta e realmente ali ser apenas alguém que adorasse o Senhor, servisse o Senhor como um reino de sacerdotes. Então esse é o êxodo. Saíram para uma experiência com Deus, conhecer a Deus e servir ao Senhor. Atingir sua meta. O livro do Levítico é um livro que ensina os serviços, como servir o Senhor, como cultuar o Senhor. E é isto que aborda o livro do Levítico, todos aqueles cerimoniais. Depois nós temos o livro de Números, que fala do o que o povo de Deus é. O que, que o povo de Deus é? Ele é um exército de Deus. Todas aquelas hostes que saíram do Egito, era o exército de Jeová saindo de lá. E por isso eles contaram o povo ali de 20 anos, diferenciaram dos 20 para cima, 20 para baixo. E o Senhor contou por tribos. O Senhor armou o tabernáculo no centro, e todas as tribos de Israel ao redor do tabernáculo. Um exército não vence se não estiver olhando para o seu general, para o seu Senhor. Porque para vencer nós precisamos olhar para o Senhor e não olhar para a grandeza das dificuldades, dos inimigos que aparecem. Essa é a maneira da família vencer. É olhar para o Senhor. É batalhar com o Senhor, não sem o Senhor. Inclusive neste mesmo livro de Números, aparece o povo de Israel sendo presunçoso, depois de ter pecado contra Deus, murmurado da terra prometida. Eles se presumem ir batalhar para entrar na terra sem Deus, e são derrotados. Não há como ser um soldado vencedor sem Deus. E outra coisa, e sem obediência a Deus, ninguém vence. Sem obediência. E temos o último livro, que é o... Não se trata bem de uma repetição, mas se trata de uma renovação da palavra de Deus na mente jovem que ia possuir a terra prometida. Uma renovação. É uma versão da palavra de Deus vivificada. Não tem aquele tempo que a gente lê tanto a Bíblia, a gente enche a cabeça de conhecimento, mas nós andamos mornos, sem nenhuma... Então Deus precisava plantar algo vivificante do seu amor no coração daquele povo. Por isso que ele fala muito de amor no Deuteronômio. Inclusive ele diz no Deuteronômio: vocês foram escolhidos não porque vocês eram em maior número, vocês eram um povo grande, não. Pelo contrário, vocês eram o povo menor na face da terra, mas eu vos escolhi porque eu vos amei. Deus nos amou. Irmãos, para criar a família em torno de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer como bate o coração de Deus, quais são as intenções de Deus, nós precisamos conhecer. E precisamos saber qual é a obra de Deus. Como? Ouvindo sua palavra e conhecendo. Veja o quanto Deus fez por nós. Isso norteia a nossa família dentro de um eterno propósito. Coloca a nossa casa para dentro da comunhão com Deus. E esta responsabilidade de levar a família para a comunhão com o Senhor, essa responsabilidade é de você, cabeça, marido. E a mulher segue. Existe um texto bíblico que diz assim: atrai-me, está lá em Cantares, atrai-me, singular. Vamos considerar que esse atrai-me seja você, cabeça do lar, que está falando. Está falando com Jesus, atrai-me. Aí no plural, correremos após ti. Se o Senhor Jesus atrai o cabeça do lar, atrai o líder do lar, atrai o homem, o lar corre após o Senhor. Atrai-me e correremos após ti. Faça esse teste, marido. Fala para Jesus: atrai-me de coração, atrai-me. E você vai ver se não vão te seguir, tua esposa e teus filhos, nesse correr após o Senhor. É muito importante que nós realmente levemos nossa família para a comunhão de Cristo. E cada vez mais intenso a nossa meta de intensificar nossa comunhão com Jesus. Aqui no Deuteronômio 11, 18, diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Veja a forma de você expressar que você ama a Deus. É você pôr as palavras do Senhor no teu coração. Eu sempre dizia para meus filhos assim: meus filhos queriam sempre me agradar e mostrar que me amavam. Eu disse: se vocês forem obedientes e praticar o que eu digo, então isso me satisfaz, fico feliz. Ponde estas minhas palavras no vosso coração. Vamos considerar que o coração seja o teu espírito. Porque aqui o Senhor está falando de três coisas. Ponde no vosso coração e na vossa alma. A alma é outra coisa, diferente do espírito. E depois, e atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por testeira entre os vossos olhos. Aqui já envolve o corpo. Tudo o que ocorre dentro do espírito, dentro da alma, a obediência no espírito, a obediência na alma, vai se expressar no corpo, vai ser visto no corpo. E o que nossos filhos e o que nossos irmãos vão ver é aquela expressão externa no corpo, como estamos procedendo, como estamos andando, o que estamos fazendo. Então eles vão ver isto, que vai ser fruto das palavras dentro do nosso espírito, das palavras de Deus dentro da nossa alma, que estão se expressando em ações, atitudes, comportamentos no nosso corpo. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, isto vai redundar em expressão de amor, vai redundar em serviço de amor, vai redundar em obras de fé, vai redundar numa bênção no relacionamento de marido e esposa. Eu começo a imitar meu Pai, Deus. O que diz em Efésios 5:1? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, o quê? Amados. A palavra diz filhos amados. Espera aí, como posso eu não amar minha esposa se eu sou um filho amado? Se Deus depositou todo o seu amor em mim? Será que é verdade? Prova isso. Ele depositou todo o seu amor, porque todo o seu amor é Jesus Cristo. Ele deu o seu filho. Então ele... Agora, sede imitadores de Deus como filhos amados. E o que mais? Andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Toda oferta pode se tornar um sacrifício. Oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Temos que andar como Deus anda. Andar em amor. Como Cristo. Como Cristo andou em amor. Ele amava o céu por causa do seu Pai. Ele amava a terra por causa de nós. Jesus se deu 100% a Deus e se deu 100% para os homens. Nós temos que nos dar 100% ao Senhor e 100% para as pessoas, para amar, servir. Então o verso 18 agora do Deuteronômio 11, voltando, vai mostrar o quanto nós amamos o Senhor quando colocamos as suas palavras dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, norteando as ações do nosso corpo, governando nosso corpo, nossas mãos, que vai representar todo o corpo, os olhos e a testa e os olhos, que representam a cabeça, nossos pensamentos, nossa visão. E outro mandamento que Deus diz no verso 19: ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isto vai atingir nossos filhos e vai atingir o ambiente que eles vivem. Por isso que o ambiente da casa tem que ser santificado. No Deuteronômio 7, creio que é o 7, o último versículo nos diz assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então nós pensamos que a palavra de Deus tem que atingir só nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, ela tem que atingir o ambiente que vivemos, onde nós moramos, onde nós vivemos. As coisas que são abomináveis nós temos que arrancar. Cuida, vigia, que não entre pornografia dentro do teu lar. Coisas abomináveis, impuras, imundas. Plante a palavra de Deus na vida de seus filhos para os santificar. Primeiro plantou em você, no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Você recebeu de Deus e agasalhou no teu coração. Depois você ensina teus filhos, passa a palavra de Deus. Por que a palavra do Senhor? Ela é o elemento santificador. Quando em Efésios capítulo 5 fala da noiva que Cristo resgatou, diz que Ele está santificando ela com a lavagem da água pela palavra. Lave também o lugar que você vive com a palavra. Verso 21 diz: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra. Viu como os pais, eles têm grande influência para uma vida longa de seus filhos? Se os pais agasalham a palavra e diligentemente ensinam seus filhos, eles estão edificando sua casa. Estão edificando a casa com Deus, não sem Deus. Porque o que é edificar a casa com Deus? É edificar com a palavra de Deus. Se você agasalha a palavra de Deus, você está dizendo: eu recebo Deus, eu considero Deus. Se multiplica os vossos dias, os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes. Agora, como os dias dos céus sobre a terra. Irmãos, céu na terra. Isso quer dizer, você traz Deus para dentro da tua casa. Céu na terra. Um dia um irmão, um pastor, ele estava pregando, e aí uma irmã muito abatida, sofrida, lhe procurou, e disse: irmão, olha, a minha oração não passa do teto, eu sinto que ela não passa do teto. Ele disse: quem falou para você que tem que passar do teto? A tua oração não pode passar do teto. Se Deus está fora da tua casa, está para cima do teu teto. Mas se Deus está dentro da tua casa, então a tua oração não pode passar do teto. Você tem que ter uma comunhão com Deus e trazer Deus para dentro da tua casa. E aí está o segredo. Se nós sentimos que a nossa oração não passa do teto, é porque Deus está muito longe. Ele está dentro da nossa casa. A nossa casa tem que estar limpa também, para Ele habitar ali. Ele habita em nós, e Ele quer se expressar ali. Ele quer manter-se nessa comunhão. Onde marido e esposa, quando oram, têm certeza de que estão falando com Deus que está presente dentro da casa. Um Deus que é amigo e que está presente. E que certamente responde todas as orações que fazemos. Você crê nisso? Precisa crer que Deus responde todas as orações. Agora, irmãos, como Deus vai responder às orações que não fazemos? Não oramos? Tenha certeza, Deus responde todas as orações que fazemos. O problema não está em Deus, o problema está em nós que não acreditamos nele. Nós precisamos desenvolver uma comunhão sem desconfiança. Amém?
Amém?
Uma comunhão sem desconfiança. Uma comunhão sem desconfiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, vocês como casais querem construir uma comunhão livre com Deus? Todas as vezes que Deus falar, creia como uma criança. Dobra teus joelhos. Talvez você nunca alcançou uma simplicidade de coração. Por essa razão, há um grande bloqueio, há um embotamento na tua fé e você não alcança as petições que faz ao Senhor. Nós só podemos ter aquilo que cremos que podemos ter. E para isso, irmãos, obediência é algo maravilhoso. Obediência é a resposta de amor que nós damos ao Senhor. E a desobediência, ela tem consequências. Vamos ver Deuteronômio 28. Vamos ver aqui, o 28, ele está mostrando as bênçãos. E diz, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado, ou a diligência, o zelo, de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? Isto é uma palavra dirigida a Israel, que não pode ser lançada fora, porque Paulo diz aos romanos que tudo que dantes foi escrito, foi para o nosso ensino foi escrito. Então tem ensino aqui. Diz assim, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir a Deus é a forma de atrair bênçãos para a nossa vida. Bom, ouvir a Deus já é uma bênção. É a maior bênção. Se você ouvir a voz do Senhor, significa Deus é teu amigo. Isso é maravilhoso. O homem que ouve o Senhor todos os dias é um amigo de Deus. Para mim, se Deus não me der nada, mas eu ouvir sua voz todos os dias, numa comunhão perfeita, já é uma bênção imensa. sua presença falando comigo. Irmãos, a voz de Deus é uma bênção. Aqui mostra, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Eu quero ir até o verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Até aí. Mas eu quero pôr o primeiro ponto aí, a primeira bênção, que é o fruto do teu ventre. Isso é generalizado para todos os casais. Nem todos os casais têm vacas, nem rebanho de ovelhas. Mas tem filho. Vamos colocar aqui, bendito o teu filho, ou teus filhos. Amém? Veja a bênção de ouvir a voz de Deus e guardar o que Ele diz. Mas vejam agora o reverso desse versículo 4, o reverso dessa primeira bênção, verso 41. Caso não venhamos ouvir a voz do Senhor e não venhamos guardar sua palavra. Aqui, verso 39. Aqui é, vai mostrar o reverso da questão. A desobediência, no caso. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem comerás, colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Irmão, por que tantos filhos cativos? Filhos de crentes cativos. Cativos da droga, cativos do álcool, cativos de vícios, cativos do mundo. Por quê? Porque nós temos que construir uma comunhão de ouvir a voz do Senhor todos os dias. Uma comunhão pessoal de ouvir sua voz e guardar e ter prazer de comungar com Deus todos os dias. Mas nenhuma obediência plena. Por exemplo, um dos grandes mandamentos: ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma. Mas antes desse mandamento, Jesus disse: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É o único. Você sabe que Deus é único? E que dentro do primeiro grande mandamento está essa palavra? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A maioria cita a metade do verso, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, todos os pensamentos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo. Ouve. Ame. E aí, o teu próximo como a ti mesmo. Quem está mais próximo de você? Dentro de uma casa existe a ordem, colocada por Deus no livro do Êxodo 21, que aquele servo diz: eu não quero minha liberdade, porque eu amo a meu Senhor, primeiramente. Depois o que ele diz, eu não quero minha liberdade porque eu amo a minha esposa. Segunda razão. Terceira razão, porque eu não quero minha liberdade, porque eu amo a meus filhos. Então, eu renuncio minha liberdade, porque eu amo a meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. O marido tem que ser um servo por amor. Ele decidiu, fez uma resolução, perder sua liberdade. Ele é escravo de Cristo, ele é escravo da sua família. Muitos querem ser o líder da família, o autoritário da família, mas Jesus, ele é cabeça. Mas como ele ganhou essa dignidade? Como foi que ganhou? Os machistas não gostam de ouvir esta mensagem. Por quê? Nem os judaizantes, por quê? Porque colocam o homem com um autoritarismo absoluto. E a mulher não é corpo com ele. São uma só carne. Ninguém faz mal à sua própria carne. Faz? Você mesmo vai dar um grito se você cortar tua mão. Irmãos, o amor tem que ser expressado de forma bem forte, uma emoção profunda que me leve ao sacrifício. Jesus mostrou o profundo amor por nós e que o levou ao sacrifício. Quando Deus disse, ali foi Jesus que falou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que quando você for evangelizar alguém, você pode dizer, alguém te ama, alguém te dá importância e tem muita emoção envolvida nessa importância. Deus amou o mundo, mas não amou o mundo sem ter fervor, motivação, emoção. Ele teve emoção em relação a gente. Seu amor não foi assim, uma pena desses miseráveis, então eu vou salvá-los. Não. Não foi isso. Ele amou mesmo. Deu importância mesmo. O mundo pensa que Deus não se importa com eles. Mas Deus se importa. E se importa com emoção, com carinho, com sentimento, com desejo de abraçar cada um. Não dá para amar a esposa e nem a esposa amar o marido sem estar envolvido uma entrega emocional, física e espiritual. Tudo. Quando você vai dar uma flor para sua esposa, tem que estar realmente fervendo um amor quente, cálido dentro do teu coração. Fazer aquilo realmente porque ela é importante. Quando vai fazer um cafezinho carregado de amor dentro daquele copinho. Como dizia alguém, faça pequenas coisas, não importa fazer pequenas coisas. Pode haver uma diferença de alguém que faça uma grande coisa sem amor, mas faça pequenas coisas com grande amor. Isto que é importante. Esposa, quando estiver fazendo aquela comida, não faça por obrigação, você não estará servindo a Deus. Faça como ao próprio Cristo. Você vai ver como você vai ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Faça dando graças pela oportunidade de fazer. Maravilha, irmãos. É assim que servimos a Deus. Quando for fazer algo para um filho, faça carregado de amor. Pai, eu estou precisando que tu me leve na escola. Tá bom, meu filho. Eu vou na escola com você. Que bênção, que oportunidade de eu estar com você. Eu vou lá. Pai, eu quero convidar você para nós jogar uma bolinha ali. Ô, meu filho, que bênção, eu estou meio com a perna enferrujada, mas eu vou. E vá com alegria. Sirva com alegria. Semeie esse amor na vida do teu filho. É importante. O amor liberta. Liberta o coração. O amor cura. Está comprovado que alguém da família que ficar doente, quem vai ajudá-lo a recuperar é a própria família. Acolhendo, encorajando, o metabolismo orgânico muda quando somos amados. O amor é um remédio. O amor cura o medo. Cura o pânico, o amor cura doenças, porque o amor é uma pessoa, é Jesus Cristo revelado em nós, aleluia, é Jesus Cristo em nós, esperança da glória e esperança para o moribundo, para a pessoa que está necessitada. É tão bom visitar uma pessoa doente. Quando eu estava convalescente da cirurgia, alguns irmãos iam e não diziam nada, mas só deles chegarem, a presença deles ali, um remédio entrava na minha alma. Outros vinham e falavam palavras de encorajamento, mais uma cura para o meu coração. Por isso que visitar doentes é importante. Ainda mais quando nós temos o amor de Deus. A família tem que girar em torno do amor de Deus. Você sabe que Deus quis revelar a imagem dele? E como Adão estava sozinho, não podia revelar a imagem dele. O que Deus fez? Far-lhe-ei uma adjutora, porque se eu revelar minha glória e minha imagem em você, não vai caber, não vai ter condições, não vai ser um vaso capacitado para receber isto. Então, e não tem como expressar O maior atributo de Deus, que é o amor, eu pergunto, existe maior atributo do que esse? Porque esse atributo revela a própria natureza de Deus, essencial de Deus. Então o que Deus fez? Amor não pode ser expressado com uma pessoa apenas. Então Deus fez duas. Porque senão não teria como Deus expressar sua imagem. Imagina Adão andando para todo lado. Ninguém conheceria o amor se Deus não tivesse criado a Eva. E naquele momento emocionalmente Adão ficou apaixonado, emocionado. E disse, essa aí é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha aí a imagem de Deus se expressando. Saiu de dentro dele. Aí o amor. Somente dois. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Senão não podemos revelar a imagem de Deus. A imagem de Deus é revelada na unidade da igreja. Quando a igreja expressa a unidade, é porque realmente o amor de Deus foi conhecido na profundidade. Quando o casal está ali firme, 50 anos de casado, estão afetivamente ligados, significa que realmente eles estão expressando a Deus na maturidade. Porque eles estão expressando uma unidade. E Deus é um. Por que que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que parecem ser três, não são três? São um. Porque essencialmente, os três são amor. Esta é a natureza de Deus, essencial, eternidade, isso é essencial. Precisamos conhecer a Deus, a família precisa conhecer a Deus. Vamos ver alguma responsabilidade aqui do homem, e também algo que fale da mulher aqui é maravilhoso. Você já viu o Salmo 128? Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O homem que teme ao Senhor não terá problemas com trabalho, ele será feliz. Comerás do trabalho, Deus abençoará sua vida para trabalhar e ser próspero. Mas tem que temer o Senhor. Temer não é ter medo. Temer é levar em consideração o que Deus diz, reverenciá-lo. Em Deuteronômio 4, Deus quer produzir temor no coração daqueles casais, e Ele chama-os. Deuteronômio capítulo 4. Verso 10 diz assim: no dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me esse povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Deuteronômio ainda 31, verso 12. Deus quer ensinar o temor a todos, a crianças, a homens, velhos, enfim. Ele diz: ajunta ao povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. 31:12. E ainda ele fala no 13, e que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, aqui despassando o Jordão para possuí-los. Duas coisas quando você fala com os seus filhos do Senhor, você vai trazer para o coração deles, fé e temor de Deus. E também no Salmo 34, existe algo que nós também, quando ouvimos o Senhor, aprendemos, nós guardamos nossa boca. Salmo 34, verso 9 diz, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta algum aqueles que o temem. Verso 11 diz, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqueles que não têm, têm que ir ao Senhor. Quem é homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal. Põe o governo da palavra na língua, põe o governo do Espírito Santo na língua, para guardar ela do mal. E os teus lábios de falarem enganosamente, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Isto faz parte do aprendizado do temor. Ouvir o Senhor para aprender o que Ele quer que nós façamos e guardar nossa língua, ser domado na língua e procurar, como diz aqui, apartar do mal, fazer o bem e procurar a paz e seguir. Pedro também cita esse mesmo salmo na sua carta. Agora vamos ver aqui Salmo 128, verso 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o cabeça do lar que teme o Senhor. A mulher dele será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Por que será que a mulher será uma videira frutífera? Por quê? Porque ela é uma videira e a responsabilidade, lembra da responsabilidade que Deus deu a Adão no Jardim do Éden? Ele tinha que lavrar o jardim e guardar. A Eva representava todo o jardim para ele. Ele tinha que lavrar e guardar a vida dela. Ele não fez. E ela não deu fruto. Ela foi enganada. É muito importante. Para que serve a videira? O que ela produz? Pode dizer. O que ela produz? Hã? Uva. Produz uva. E depois o processo final da uva produz o quê? Vinho. E o vinho produz o quê? Alegria. Pois é. O vinho produz, a videira produz doçura, produz uvas doces, as uvas doces produz vinho, que alegra o coração do homem. Não queira colher da tua videira se você não cultivou, não plantou, não cuidou, não regou. Se você planta amor na tua videira, vai colher uvas doces. Mas se plantar amargura, vai colher uvas bravas. Jesus te deu uma responsabilidade, marido. Cultivar a videira. E cultivar uma oliveira. Seus filhos são como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Sabe, este versículo revela duas obras importantíssimas do Espírito Santo. Tipifica duas coisas que o Espírito Santo produz, que o Espírito Santo é para nós. Primeiro, o vinho novo, que produz aquele gozo. O gozo é um fruto do Espírito. O vinho representa o gozo, que é o fruto do Espírito. Cultive uma vida com tua esposa no Espírito, cheio do Espírito Santo. A tua esposa tem que estar cheia do Espírito Santo. Um casamento foi programado para ser cheio do Espírito Santo. Paulo, quando fala da submissão da esposa e do amor do marido para com a esposa, antes ele diz, no capítulo 5, verso 18 de Efésios, ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Depois ele discorre do tratado do casamento, da doutrina do casamento, da realidade do casamento e do mistério do casamento. E outra coisa que o Espírito Santo representa, o quê? O que a oliveira produz? Azeitona. E azeitona produz o quê? Óleo. Para acender a lâmpada. Essas duas árvores, a videira e a oliveira, o fruto final delas passa pela obra da cruz, para produzir o fruto do Espírito. O casal tem que amar a obra da cruz. Quando o marido acusa a esposa, significa que ele pegou e quebrou a cruz e rejeitou a cruz. Da mesma forma, a esposa faz a mesma coisa. Então significa que ela pegou um machado e despedaçou a cruz. Então não vai ter no fim do processo nem vinho novo e nem o óleo fresco do Espírito Santo. E isto, este óleo fresco é para ungir seus filhos, que serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Homens e mulheres, filhos e filhas ungidos, sentados com você à roda da mesa, adorando o Senhor, servindo o Senhor, proclamando o nome do Senhor. Quando vocês se juntam àquela mesa, o nome do Senhor está sendo levantado, o Espírito Santo está em comunhão com vocês ali. Mas a obra da cruz, porque veja bem, tanto o fruto da videira como o fruto da oliveira vão para o lagar, para serem espremidos. E a uva espremida vai gerar o vinho, e a azeitona espremida vai gerar o óleo. Sabe o que significa Getsêmani? Getsêmani, onde Jesus ia, significa prensa do azeite, lagar do azeite, onde as azeitonas são espremidas. Uma vida plenamente no Espírito Santo, irmãos. Uma vida espiritual acesa com o óleo do Espírito e uma vida espiritual cheia de gozo, porque nós temos prazer em Deus. Nossos filhos serão ungidos e terão prazer em Deus. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vale a pena temer o Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Deus quer arrependimento nos casais. O profeta Malaquias profetizou que viria o grande dia do Senhor. E também o Senhor enviaria Elias. E Elias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que Elias fez quando ele se levantou no Monte Carmelo? Ele disse: se o Senhor é Deus, segui-o. Ele trouxe uma definição, uma conversão. O povo de Israel se converteu ao Senhor. E nesse caso, toda a família se converte ao Senhor. Quando os pais se converterem, quando os pais se arrependerem. Não tem como nós edificarmos a igreja sem edificarmos a nossa família. Eu creio que os irmãos, quando houver arrependimento no nosso coração, Deus salva nossos filhos. Você crê nisso?
Amém.
Você tem que crer, porque o Senhor vai fazer isto.
Amém.
Deus não quer nenhum filho fora do caminho dele, longe de você. Ele quer perto de você. Vamos agradecer ao Senhor. E como disse o irmão Adonias há dias atrás, sem arrependimento, Deus não usa ninguém sem arrependimento. Que você, nesta noite, vá para o lado de Deus, produza uma comunhão com Deus. E o Senhor vai ser contigo, vocês serão um casal. Se precisarem consertar como casal, que haja arrependimento. Se você está devendo para a esposa, arrependa-se. Esposa, se está devendo para o teu marido, arrependa-se. E o Senhor fará uma obra tremenda na tua casa. Eu vou pedir que os casais se juntem, né? Cada um com sua esposa, o marido e a esposa, estejam juntos e se humilhem. E se tiver que pedir perdão, o marido para a esposa para o marido, peçam, se arrependam, obedeçam ao Senhor, ouçam a sua voz, e Ele será glorificado. Amém? Vamos tirar um tempinho para orar juntos, se humilhar, não justificar seus erros, mas rasgar seu coração, a fim de que Deus realmente veja a tua confissão. E o Senhor te abençoe nesta noite. Amém?